Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz.
Eu sou a Silvia Paller.
E eu sou a Carla Di Pierro. E esse é o Elas Cast.
Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras.
Por aqui vocês também vão encontrar temas como comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
Pois muito bem, pessoal. Mais um episódio do Elas Cast. Hoje, novamente, a casa cheia aqui. Eu, Renata Ortiz, estou com as minhas duas amigas e parceiras, Silvia Paller e Carla Di Pierro. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial para conversar. E junto com ela, uma pessoa referência dentro da empresa Unlimited. A Maia Fleming, que é marketing da Unlimited, vai nos passar alguns dados no nosso episódio a respeito da mulher dentro do triatlo. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Com uma história de vida de superação, ela foi a primeira brasileira cadeirante a competir uma prova de triatlo. Foi medalha de prata no Pan-Americano de Paratriatlo em 2017 e tricampeã brasileira de triatlo. Também é a única brasileira a ser pódio na maratona da Disney. Tudo isso aconteceu após um grave acidente deixá-la tetraplégica. Formada em letras e pedagogia, tem o triatlo como paixão e força de vida. E através de sua história, busca incentivar outras tantas pessoas. E como ela mesmo diz, ela é a prova de que quando se escolhe viver a vida da melhor forma possível, você tem a oportunidade de correr atrás dos seus sonhos. E as coisas acontecem. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a Dani Noble. Oi, querida! Muito prazer!
Gente, depois dessa apresentação aí, o povo vai achar que eu sou maravilhosa. Sabe?
Mas você é!
O povo vai falar quem que tá acontecendo, gente. Olha, elas encheram muito a minha bola, já tô avisando.
Se eu fosse colocar tudo que você fez na bio, eu ia ficar falando uns 10 minutos, pelo menos. Porque essa mulher fez muita coisa, gente. É muita prova, é muita superação. Então, desde já, parabéns.
9 maratonas já.
E obrigada.
Obrigada, e obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Obrigada mesmo.
Obrigada, querida.
Esse episódio do Elas Cast tem um oferecimento da Unlimited Sports, empresa detentora dos direitos da marca Ironman e realizadora das provas da franquia no Brasil. Além das provas de Ironman e Ironman 70.3, a empresa possui seu circuito proprietário, o 3-Day Series, que conta com provas de triatlon nas distâncias sprint e olímpico, com possibilidade de participação individual ou em revezamento com uma equipe. A Unlimited trabalha pelo desenvolvimento do triatlon nacional, apoiando diversas iniciativas, entre elas o projeto Mulheres no Triatlon, que inspirou essa série especial com 5 episódios que contará um pouco mais sobre o universo do esporte que nos uniu. Espero que vocês divirtam-se e aprendam com todo esse conteúdo, assim como foi com a gente em todas as gravações. Não deixe de seguir o Instagram, @UnlimitedSports, @IronmanBrasil e @3DaySeries. Vamos aos episódios.
Muito bem-vinda, Dani. Na verdade, a gente vai começar com o seu histórico esportivo.
Obrigada, Silvia.
Obrigada a você. A gente vai começar com o seu histórico esportivo antes do acidente. Você sempre foi apaixonada por esporte? Conta pra gente, por favor.
Na verdade, quando eu tinha 20 anos, há muito tempo atrás, eu observei os meus pais, que eles estavam sedentários e obesos. Eles estavam com 42 anos, cheios de problemas de saúde, E eu olhei pra eles e falei, eu não quero esse meu futuro. Não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero chegar aos 42 desse jeito, então eu tenho que mudar agora. Aí eu fiz o que todo mundo faz. Eu fui pra matricular na academia, né? Que é o que todo mundo faz primeiro. E aí eu comecei a ir pra academia e mudar minha dieta, fazer uma alimentação mais saudável do que era, porque lá era muita salgadinho de padaria, muito industrializado, e eu comecei a mudar a minha alimentação aí. E aí eu voltei pra natação na época, que eu amava, que eu fazia quando eu era criança, e fazia 200 aulas de spinning, a musculação e tudo mais. Aí chegou um belo dia, um professor virou pra nós, pra eu e uns amigos, em 2009, porque eu tinha perdido o emprego em 2008, já tinha corrido na esteira, tudo, pra desopilar, mas nunca tinha participado de uma prova. E eu tinha parado de correr, porque eu tinha voltado a trabalhar, né? Eu tinha perdido emprego, comecei a correr, voltei a trabalhar, parei de correr. Mas continuava na academia. E esse professor virou pra nós, eu e dois amigos, e falou assim, ah, vamos participar da corrida da caixa? Daqui 15 dias, só 5 quilômetros. Aí eu olhei pros meus amigos, eu falei, gente, a gente não corre. Aí o meu amigo Matheus falou, ó, nós temos 15 dias. Aí fui eu, o Matheus, que jogava basquete, e a Isabela, que era bailarina. E fomos pra esteira todos os dias, correr, treinar, até que chegou o dia da prova. E o dia que eu passei pela linha de chegada pela primeira vez na minha vida, eu vi que eu queria fazer isso pro resto da minha vida. Aí eu continuei correndo, naquele ano eu fiz a minha primeira prova de 10 quilômetros, e no ano seguinte minha primeira meia maratona, e aí eu comecei a fazer várias meias, fiz umas 7. E eu tava treinando pra maratona e pro triatlo, quando eu sofri um acidente. Então, assim, já tinha aí um histórico de atividade física, de só atividade física em si, por 2 anos, mais os 5 anos de corrida depois, antes de sofrer o acidente. E os planos, né, de ser maratonista e de ser triatleta.
Que legal, Dani. Você vê, é inevitável a gente perguntar para você a respeito do seu... É inevitável a gente perguntar para você a respeito do seu acidente, mas uma das coisas que eu gostaria muito de perguntar para você é como que foi esse acidente, mas, na verdade, como que você conseguiu reter... Quem te ajudou a ter forças para voltar a querer treinar para uma maratona, a querer fazer de novo uma prova, a querer tentar fazer novamente um triatlo após o acidente? Conta pra gente como que foi mais ou menos esse processo aí.
Na verdade, quem me ajudou foi a corrida. Porque quando eu sofri o acidente, eu tava a caminho do... eu falo, eu tenho meu pingente de corredor até hoje no meu pescoço. O mesmo que eu usava quando eu andava ainda, e eu lembro de pedir pro médico, porque no hospital eles arrancam tudo, né, a gente tem que ficar fazendo, eu tinha que fazer tomografia toda hora, raio-x de tudo, e não podia usar nada, e eu lembro de pedir pro médico, quando que eu posso pôr minha correntinha de volta? Então, eu tava a caminho do trabalho, eu era professora, já dava aula há 10 anos, e aí eu olhei a hora no relógio de pulso e capotei o carro 8 vezes. Aí as pessoas que estavam em volta ali pararam pra me ajudar, e eu pedi pra ligar, eu morava com os meus avós na época, eu tinha me divorciado e tava morando com meus avós. Aí eu pedi pra ligar pros meus avós, mas eles tinham saído pra caminhar. E eu falei, ó, liga pros meus pais. E pedi pra ligar pra escola, avisar que eu ia chegar atrasada. Atrasada. Mal sabia que eu ia ficar 9 dias na UTI. Porque eu fiquei consciente e orientada o tempo inteiro. E não é uma coisa que eu fico lembrando ou pensando do nada, mas... Quando a gente tá conversando sobre isso, se eu parar e fechar os olhos, eu consigo ter a mesma sensação de que eu tive quando eu tava dentro do carro. Eu consigo sentir o meu cabelo batendo no rosto e a sensação de ver terra, chão, né? Chão e céu, e pensar, meu Deus, é isso que é capotar o carro? E aí, eu lembro de pedir pra ninguém tocar em mim, porque a gente assiste Grey's Anatomy. Ninguém encosta em mim, por favor, até o resgate chegar. E lembro que o bombeiro... o paramédico, né, o socorrista que me atendeu, chamava Alessandro, e ele falava, Dani, você não pode dormir dentro da ambulância. Eu falava, então canta, canta pra mim alguma coisa bem animada, senão eu vou dormir, porque dá um sono imenso. E aí eu fui pro hospital, e eu não mexia nada, né, e o médico, só que ninguém falava pra mim, só que eu não sou idiota, né? O médico não falou, chegou pra mim e falou, olha, você não está mexendo no seu corpinho, eu sabia, olha, você não vai mexer mais, eu sabia, eu não tô mexendo, né. Mas as pessoas não tinham coragem de falar pra mim, ah, você vai ficar na cadeira de rodas. Nem precisava, gente, eu sei. Mas quando o médico foi me operar, ele veio conversar comigo pela primeira vez, porque ele só conversava com a minha família, e eu falei, olha, doutor, dizem que o senhor é o melhor, e eu sou bem teimosa, então eu acho que isso vai dar muito certo. E deu, né? Porque aí eu comecei a recuperar os movimentos. Ainda na UTI, eu tentava mexer a mão, e eu lembro que eu ficava... Gente, eu não tinha nada pra fazer. A enfermeira, a fisioterapeuta falou assim, ó, quando você lembrar... Você tenta mexer a mão. Eu não tinha nada pra fazer. Eu tive tendinite na UTI tentando mexer a mão. E aí, eu queria voltar a correr de todo jeito, né? Por isso que eu não quero como ter... Ah, de onde você tirou essa força? Era mais uma vontade. Era vontade de voltar a correr. E eu tava no hospital ainda. Quando me devolveram meu computador, eu comecei a pesquisar. Eu falei, bom, eu achava, né, gente? Eu falei, bom, não posso correr, não posso pedalar, mas eu posso nadar. E aí eu comecei a pesquisar formas de voltar para a piscina. E no dia que eu completei 9 meses de acidente, foi minha primeira competição de natação, contra a vontade de absolutamente todas as pessoas que eu conhecia, tirando o pessoal da academia, o pessoal da natação mesmo, assim, família, outros amigos. Uma pessoa cadeirante falou para mim que eu era incapaz de conseguir qualquer coisa no esporte. No dia que eu estava saindo para a competição, falou: não, você é incapaz de conseguir qualquer coisa no esporte, você não... para de ser idiota, vai trabalhar e fazer dinheiro. Falei, mas não é isso que eu quero ser feliz com o que eu gosto de fazer.
E daí, por que você acha que as pessoas tinham essa torcida contra, né? Porque a gente está aqui vivendo Paralimpíadas, por que você acha que ainda existe uma torcida contra esse olhar de que o deficiente não pode fazer atividade física ou se engajar com o esporte?
Na verdade, hoje em dia, porque isso já vai fazer 9 anos, né? Uhum. Hoje em dia mudou um pouco a cabeça das pessoas e as pessoas pensam que o deficiente só pode fazer isso, que não tem mais nada. Se você é uma pessoa com deficiência, você vai fazer um esporte, você não pode ser um cientista, um médico, você não pode trabalhar com RH, você não pode, sei lá, ser um advogado, um procurador da república ou uma mãe incrível, que você só pode fazer esporte porque é isso. Então, tá na cadeira de roda, amputou uma perna, vai ali na pista de atletismo, vai ali na piscina. Mas não é assim, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que gostar. Eu incentivo a fazer por saúde pra todo mundo, eu falo. Porque o médico falou, o chefe da UTI foi bem claro com meus pais. Ele falou que se fosse uma pessoa sedentária no meu lugar, tipo a minha irmã, teria morrido no acidente. Então a corrida salvou minha vida literalmente dentro do carro e depois salvou minha vida no sentido de me dar um propósito. Por isso que eu tenho uma gratidão enorme com a corrida, com o esporte. E eu queria ser triatleta, pra isso eu precisava treinar, né? Se eu queria realizar esse sonho. Mas hoje em dia as pessoas acham que é só isso que a pessoa tem que fazer, que você não pode ser outra coisa se você tem deficiência, você tem que ser atleta. E na época, como eu... Então, é uma questão... Como que eu explico isso sem ofender as pessoas? Porque eu aceitei o acidente muito rápido, mas as pessoas em volta de mim não. Entendeu? Uhum. Pra mim tava ok, tô na cadeira de rodas, eu tenho dois caminhos. Ou eu choro e fico vendo minha vida passar pela janela, ou porque chorar não vai me fazer andar. Voltar a andar não vai me fazer voltar a andar. Então, ou eu fico chorando vendo minha vida passar pela janela, ou eu escolho viver a minha vida da melhor forma possível e ser feliz. Só que as pessoas em volta de mim não conseguiam entender isso, porque elas estavam sofrendo mais do que eu pelo acidente. Elas estavam sofrendo mais que eu, entendeu? Naquele ano, eu me lembro, eu sofri um acidente em outubro. E no Natal morreu a minha ex-cunhada, né? Que era a irmã do meu ex-marido. E eu lembro nitidamente da minha ex-sogra falando pra minha mãe no enterro, no velório: abraça sua filha. Ela tá na cadeira de rodas, mas ela tá viva e você pode conversar com ela. E é isso que as pessoas têm que entender. Que a gente tá vivo. E a gente tem que aproveitar a vida.
A deficiência não é um rótulo, né?
As pessoas colocam Não é isso. É só um acessório.
A gente tem ouvido, né, uns para-atletas falando, e eu imagino que você deve ter ouvido também, né? A gente ouve muito menos falar de superação dos para-atletas e a gente tem ouvido muito mais sobre eficiência. O quanto que um para-atleta também pode ser eficiente, né?
Isso é ótimo. Inclusive, tem um movimento, eu não sei se está sendo liderado pelo próprio Comitê Paralímpico Internacional, ou se eu vi em algum perfil internacional de esporte que eu sigo, tipo, para triatlon dos Estados Unidos, eu não me lembro. E algumas meninas aqui no Brasil também estão compartilhando isso, que é para agora na torcida pelas Paralimpíadas, o pessoal não olhar e falar: nossa, ele consegue fazer isso sem uma perna e eu não faço nada. Nossa, ele é cadeirante, que exemplo de superação. Não, é um atleta de performance que a gente tem que treinar muito, a gente tem que treinar sofrendo, a gente tem que fazer uma alimentação saudável, a gente tem que se privar de muita coisa, a gente tem que dormir, a gente... Meu Deus, é performance.
Igual atleta
não
profissional.
Exatamente. Se a gente quer ter um pódio, a hora que vem uma medalha... Não é porque, ai, que lindo, exemplo de superação. Não! O atleta ralou muito pra chegar ali. E eu expliquei isso esses dias no meu stories, que me perguntaram: ah, você não vai pra Paralimpíada? Eu falei: gente, tem um número limitado de vagas por esporte. Eu expliquei com detalhes, não vou explicar aqui, porque senão a gente vai ficar meia hora só explicando isso, mas a gente tem que atingir um índice mínimo, por exemplo, no atletismo, que é o que eu ia tentar na corrida de pista, né? Porque o triatlon, eu sou a única, até onde eu sei, tá, gente? A única tetraplégica do mundo que faz triatlon. E aí, pra eu competir com as minhas paraplégicas, que eu não transpiro, meu batimento cardíaco não sobe mais que 150, eu tenho espasticidade, eu perdi força muscular e movimento mesmo das mãos, dos braços, do tronco, não dá pra competir com elas a esse nível. Então, assim, eu vou competir, por exemplo, no Pan-Americano, que eu fui, em outras provas, mas eu vi que pra isso... A minha deficiência, assim, me limita muito, porque não tem ainda o número suficiente de meninas tetraplégicas no mundo para fazerem uma categoria separada. O dia que tiverem mais meninas com a deficiência parecida com a minha, eles vão fazer uma categoria separada. Por enquanto, não tem nem lógica eles fazerem uma categoria só para mim, eu vou competir contra quem? mas, por exemplo, no atletismo, que eu ia tentar, a gente tem que fazer um tempo mínimo na prova. Só que isso não é garantia de vaga. Por quê? Porque o país tem... Por exemplo, 50 vagas dentro do atletismo e tem atletismo de pista, né, que é a corrida, arremesso de dardo, arremesso de peso, perdão, lançamento de dardo, lançamento de disco, tem o salto em distância, salto em altura, e aí tem o cadeirante, o amputado de membro superior, de membro inferior, o deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente intelectual, e aí você tem 300 atletas para 50 vagas. Não é fácil estar ali, então quem conseguiu estar ali... Lutou muito, treinou muito, abdicou de muita coisa. É um atleta de performance, não é um exemplo de superação. E a gente tá tentando mostrar para as pessoas isso. É um profissional, como outro qualquer. Se o médico, para ele conseguir... uma pessoa com deficiência ser médica, conheço muitas. Para ele conseguir estar lá atendendo no hospital, ele teve que fazer faculdade muitos anos, abdicar muito, passar na residência, estudar igual um louco, trabalhar igual um louco. Ele é um profissional e o atleta com deficiência também.
Eu não sei se vocês viram, se vocês tiveram a oportunidade de assistir um documentário que tem no Netflix, que lançou há poucas semanas, Rising Phoenix, que é a respeito da Paralimpíada, né? E eles mostram justamente isso, sobre essa questão, a superação do atleta deficiente, ela veio quando ele fez a transposição, né, da vida dele, quando ele decidiu agir de outra forma, né? Mas a questão da superação ali no treino, ele é um atleta como qualquer outro, né? Hoje a Paralimpíada é o terceiro maior esporte mundial, né? Ele é um atleta como qualquer terceiro maior evento mundial. Eu acho que a sociedade precisa entender isso, né? Entender que é uma coisa normal, não, sem rótulos, né? Eu acho que o grande problema é rotular o deficiente.
E para quem não sabe, o Brasil é uma potência paralímpica. Sim, isso significa que quem está lá nas Paralimpíadas passou por uma super seletiva.
Não, né? E a gente ganha muito mais medalhas nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas.
Exatamente.
Agora, Dani, você como uma atleta profissional, como é a questão do patrocínio para atletas com deficiência? Já até começa a rir,
né? Vocês querem a verdade? Vocês querem a verdade ou vocês querem que eu finjo? Porque assim, ó, a verdade é que as empresas só lembram do atleta paralímpico no ano da Paralimpíada. Só que eles esquecem que para a gente conseguir a vaga no ano da Paralimpíada, a gente ficou 4 anos antes treinando e a gente precisa de equipamento, a gente precisa chegar ao local do treino, a gente precisa do médico do esporte, da suplementação, da alimentação correta, a gente precisa de um fisioterapeuta. Eu vivo lesionando o braço por causa disso. E aí as empresas só lembram do atleta paralímpico no ano da Paralimpíada, mas e tudo que o atleta precisou fazer até lá? Não saíram os dados da Paralimpíada, mas os dados da Olimpíada, não sei se vocês chegaram a ver, mas uma porcentagem mínima eram atletas profissionais, tinha até motorista de aplicativo ali de atletas na Olimpíada. Então, a gente tem que trabalhar para conseguir se manter no esporte. E aí, eles vêm cobrar depois um resultado, o país como um todo, né? O governo, o comitê, os empresários, o público, cobrar um resultado, sendo que, e os anos que o atleta precisou treinar sem apoio, sem incentivo, sem patrocínio nenhum, trabalhando um período para conseguir pagar os treinos, os equipamentos. Gente, vocês têm noção que, assim, ó, o triatlon, tá? Paralímpico, a gente tem o dobro de equipamento do que o triatlon olímpico, porque eles têm uma bike, a gente tem uma bike e uma cadeira de corrida. E a bike de quem anda tem 2 rodas e a nossa tem 3 e a cadeira também. Então eu uso 6 pneus. Eu estouro um pneu? Meu Deus! Você estoura 2 pneus? Vocês têm ideia quanto custa um pneu? E aí as pessoas não entendem isso. Tem uma amiga minha que é do paraciclismo que o câmbio dela eletrônico quebrou agora, faltando 45 dias para ela ir. Ela teve que fazer uma rifa do uniforme dela para conseguir comprar o câmbio eletrônico a tempo de ir para a Paralimpíada. Uhum. E aí, que não preciso nem falar o resto, né?
Sim. E Dani, a gente sabe, né, que é diferente o apoio que os atletas paralímpicos recebem dos olímpicos. Uhum. Se os olímpicos já têm problema, imagina como é para os paralímpicos, né? É, a gente está com a Maia aqui, que é da Unlimited, né? E que é uma empresa que super se preocupa em desenvolver o esporte, está preocupada com a diversidade, as mulheres dentro do esporte.
Muito. Eu tenho até que elogiar a Maia e a Unlimited, porque além de eles abrirem as portas para as mulheres, incentivar, tem um braço só para isso, eles incentivam os atletas com deficiência. A gente pode se inscrever livremente, eles não colocam nenhum empecilho, eles dão premiação para nós, pódio, tem prova que a gente vai. Eu já cansei de ir, gente, em prova que eu ganhava e eu voltava para casa só com a medalha de participação. E a Unlimited não é assim. Eles encaram a gente como atleta e tem a nossa categoria. Do mesmo jeito que divide aí as categorias por idade pro pessoal do convencional, tem as nossas categorias também. Então, antes da Maia falar, eu queria só fazer esse elogio.
Tá quieta, né? Que legal.
Maia, conta pra gente como a Unlimited enxerga essa questão das mulheres no esporte, os números que a gente tem e dados que a gente tem para falar sobre isso.
Bom, vocês são todas mulheres atletas, né? Que é uma grande alegria estar aqui conversando com vocês. Todas amam o triatlon. Eu não faço triatlon como vocês, mas eu amo também. Faço de outro jeito, né? Faço o triatlon para vocês poderem fazer o triatlon, né? E a gente vê ainda uma participação feminina muito pequena, né? Perto da participação masculina. Por exemplo, só se você for olhar, em 2019, a gente teve só 13,84% de participação feminina no Ironman full, né? No Ironman normal. 17,25% no 70.3 e 18,25% no 3-day. Isso são números muito baixos ainda, né? Apesar da gente... Quem enxerga a prova depois só vê na hora da premiação, por exemplo, você vai ver as mesmas categorias para homens e para mulheres. Só que você não vê que falta ainda muita mulher para participar, para a gente poder crescer o esporte como um todo. Porque a gente quer que o triatlon seja maior, que mais pessoas pratiquem o triatlon, e isso claramente passa por mais mulheres
fazendo a
prova.
É só olhar a largada.
Exatamente.
Porque a largada masculina é dividida em várias ondas, um monte de onda diferente, que é um mundaréu de homem no mar. E a largada feminina, todas nós unidinhas, juntinhas numa largada só, porque tem pouca mulher. Claro que a gente quer ficar pertinho, mas a gente quer mais mulher pertinho, né?
Isso, a gente quer que tenha 1 milhão de ondas de mulheres, a gente quer que seja igual, que passe, ou que... Enfim, a gente quer o espaço, porque a gente sabe que a mulher pode fazer, obviamente, o que ela quiser em todas as esferas. Eu acho que ainda existe um pouco de receio, às vezes, da mulher, porque ela não enxerga tantas mulheres fazendo esse esporte. Ou ela enxerga, sei lá, de repente ela vê a Fernanda Keller e acha que tem que começar pelo Iron Man lá em cima. Mas o Iron Man, logo de cara, é uma coisa super assustadora.
E tem também,
pra quem nunca fez.
Tem também o estereótipo, né? Porque muitas mulheres olham as triatletas magrinhas, sequinhas, as ectomorfas, e falam: ah, não é pra mim, né? Não é pra mim, eu não tenho tanto músculo assim. Gente, eu sou a prova que dá, porque eu não sou magrinha, não sou. Então, assim, inclusive quando a Unlimited lançou Mulheres no Tri e a gente começou a postar o material, várias amigas minhas que pedalavam ou corriam e viram os diferentes corpos e as diferentes idades falaram isso. Nossa, eu posso. Então,
isso que você está falando, Dani, é muito importante, né? Eu, a Rea Sil, a gente está no esporte há muito tempo. E a gente sabe que é um esporte que qualquer pessoa pode praticar, mas a gente também sabe que é um esporte onde as pessoas podem se sentir mal se elas não têm o perfil, o corpo ou a bicicleta, né? Então, assim, o que a gente, eu acho que a gente pode contar para as pessoas é que você não precisa, exatamente, ser ectomorfa, isso quer dizer ser magrinha, né? Para você fazer o esporte, você pode estar lá para se divertir, participar e também ter performance.
Não, e uma coisa que a Maia falou, que as mulheres às vezes olham a Fernanda Keller, que é o nosso maior modelo de mulher no triatlon, e acham que tem que começar pelo Iron, que é assustador, ela usou a palavra exata, só que a Unlimited tem o 3-Day Series, que tem provas muito menores. Exato. E que é muito mais fácil de fazer. Que em menos de 2 horas você acabou.
Sim. Que eu adoro! Sim. Eu adoro, eu faço short, eu deixo o Iron Man pra Renata e pra Silvia Paller, ganho meu troféuzinho e vou feliz pra casa.
O 3-Day é muito legal, porque o 3-Day, ele é uma porta de entrada pra todo mundo. Porque, gente, começar pelo Iron Man é uma insanidade. É, a gente nem gosta que comece pelo Iron Man. Comecem pelos outros, você que está ouvindo aí. Porque exige um treinamento grande. E como qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que começar de alguma maneira e que você vai crescendo. Uhum. Seu desempenho vai ser melhor. E de repente também, às vezes você começa a fazer o triatlon e descobre, como a Carla, que você gosta de fazer distâncias menores e que você é feliz nessas distâncias.
É isso.
E tá ótimo, né? Tá tudo
o
bem.
O importante é fazer, tá lá, se divertir, estar com a gente. Fazer por saúde, por prazer. Porque a hora que a gente acaba, o nível de cansaço físico, que você acaba um short e um Ironman, é completamente diferente. Você acaba um short, você consegue fazer outro de novo no dia seguinte, se
você
quiser.
Você consegue.
Agora o Iron, Jesus!
E a gente, inclusive, a nossa grande meta ali é ir aumentando as participações, porque você vê, no 3-Day já tem lá 18,25% de participação de mulher, né? Já é quase 5% a mais das que as mulheres que participam do Ironman Full. Então, elas vão cada vez enxergando mais, e a gente colocando a Dani e as outras embaixadoras do Mulheres no Tri também, aparece mais, e você enxerga que mais mulheres, e alguma delas vai ser como você.
A gente podia lançar um desafio aqui para as mulheres, não podia, não? Ano que vem, a gente podia esperar a Maia em dezembro de 2022 e falar para nós, ó, 25%!
Tomara, a gente tem aqui
podia,
umas,
né?
A gente tem umas metas ambiciosas, né? Que 2020 chegou aí para dar aquela atrapalhada em todo mundo, inclusive na gente, né, Dani? A gente tinha feito aquela...
Falei pra Renata ontem, a gente fez o maior
duas semanas e pum.
Fotos lindas pra gente fazer o Mulheres no Tri. Mas nós temos 2022 aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, mulherada que está nos ouvindo, está lançado o desafio para você cruzar uma linha de chegada do Short Triathlon em 2022 e a gente aumentar essa porcentagem aí.
Estamos nessa. Estarei lá junto com a mulherada. Acho que tem um dado importante, já que a Olimpíada aconteceu esse ano. Eu não sei se vocês sabem, mas o Comitê Olímpico Internacional tem uma movimentação bem importante para a gente ter, né, essa equidade de homens e mulheres participando. Esse foi um ano que a gente já tinha 48% das mulheres participando. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente teve recorde de medalhas no Brasil e recorde de ouros de mulheres ganhando medalhas. Então, foi um evento histórico do ponto de vista da participação de mulheres. Então, isso já vem acontecendo no alto rendimento, já existe toda uma movimentação para isso acontecer. E a gente vê a Unlimited, né, e outros lugares também se preocupando com isso. A gente precisa aproveitar essa onda. Essa é a grande realidade. Vamos fazer essa mulherada participar do esporte, vamos convidar cada vez mais mulheres para estar junto com a gente.
As convidadas vêm aqui, meninas, e a gente sempre convida para fazer um 3-Days no final do ano. A gente vai fazer tudo junto.
Que legal.
Vai sair uma equipe.
Combinado.
Muito legal. E a gente teve ano passado, só pra colocar mais um pontinho, a gente organizou o 3D Indoor. Uhum, não sei se vocês ficaram sabendo. Sim. E o 3D Indoor teve uma participação imensa feminina. E foi muito legal. Porque para várias meninas, e várias pessoas no geral, né? Tanto homens quanto mulheres, foi o primeiro triatlon que essas pessoas fizeram. E a gente via o pessoal super emocionado, o pessoal chorando, e várias mulheres foram participar, e aí elas postavam, e as amigas viam o que elas tinham feito e iam. Então foi uma sequência muito legal de mulheres fazendo o seu primeiro triatlon, mulheres se sentindo seguras, né? Porque às vezes elas não... A pessoa tem medo de águas abertas. Aí, de repente, ela tinha a oportunidade lá de testar se ela conseguia nadar ou não aquela distância numa piscina. E aí ela vai muito mais confiante para depois poder fazer essa prova, né? E sobre chegar e terminar um 3-day, eu tenho uma história muito curiosa com a Dani Noble, que eu não sei se ela vai lembrar dessa história. Eu sou a social media, né, do Iron Man e do 3-day, enfim. E no primeiro triatlon olímpico dela, eu lembro que ela mandou uma direct falando que ia fazer o primeiro triatlon olímpico. Uhum. Eu fiquei com essa informação na cabeça. E na Unlimited, a gente tem uma equipe bem versátil, né? Na prova, todo mundo acaba fazendo de tudo. Uhum. E neste dia, foi a primeira vez que eu fui cobrir um locutor enquanto ele estava fazendo a premiação. Uhum. E neste meio tempo, quem que chegou? Dani Noble. E foi a primeira chegada que eu fiz cobrindo, uma chegada de locução, foi a Dani terminando o primeiro triatlon olímpico dela. Uhum. Então foi super emocionante pra mim, não sei se ela lembra. Ela
lembro,
passou
óbvio aquela, que lembro.
Com a bike dela lá, e eu fiquei toda feliz da vida. Então a primeira chegada que eu fiz foi da Dani Noble. E a gente fica ali no final do 3-day fazendo a chegada do pessoal que...
Vou chorar, mulher.
eu lembro. Daniele Noble terminando seu primeiro triatlo olímpico.
Nossa, aquela prova foi muito emocionante pra mim. Nossa, demais. E foi o primeiro triatlon e único que o meu marido não foi meu handler. Que eu precisei de ajuda de outras pessoas. Então foi uma loucura.
Foi muito legal, muito marcante.
Pra mim também. Você está escrita na minha história, mulher.
Você na minha. Na nossa. Né?
Gente, por favor, venha escrever seu nome na história do triatlon também.
Dani, você tem noção da sua responsabilidade com outros atletas deficientes? Assim,
você pode parar de jogar a responsabilidade em mim.
Não, mas é verdade. Porque assim, você é uma referência muito forte e muito importante. Assim, o que as pessoas te procuram?
Nossa,
assim, de ajuda?
Assim, muita pergunta.
Porque é muito forte.
Muita pergunta sobre os equipamentos. Eu até gravei um vídeo e botei no YouTube explicando a diferença dos equipamentos. Uhum. É a diferença da handbike com a cadeira de corrida, que às vezes as próprias pessoas com deficiência, né, não sabem, como eu também não sabia. E também muita ajuda para começar no esporte. Ah, o que eu faço? Eu sempre falo, escolha uma coisa que você gosta. Ah, eu não sei do que eu gosto. Teste. Eu sabia que eu queria voltar a correr? Sabia. Eu sabia que eu queria fazer triatlon? Sabia. Só que mesmo assim, eu fiz. Gente, eu sou terceiro lugar no Campeonato Nacional de Esgrima de 2013. Fiz esgrima, eu fiz no Pinheiros, Chiques Elegantes. Eu fiz canoagem, eu fiz vela, eu fiz basquete, handball, eu fiz tênis de quadra, fiz tênis de mesa. Além dos esportes do triatlon, né, a natação, a corrida e a bike. Então, assim, eu testei muita coisa. Existe uma gama enorme de esportes. Teste, experimente. Porque não é porque eu gosto de correr e você me vê e fala, ai, que legal, ela corre. Ou você me vê no triatlon e fala, nossa, que legal, que você vai gostar disso. Pode ser que você goste de tênis. E eu sou descoordenada no tênis. Eu preciso de uma reta. Eu olho a linha chegada lá na fim da reta e vou. E eu, no tênis eu sou descoordenada, mas pode ser que você seja incrível. Então, vá procurar um esporte que você goste. Mas eu recebo muita mensagem, muita, perguntando de equipamento, perguntando como que eu faço pra conseguir uma cadeira. E eu falo, senta e chora que eu vou te contar. Porque eu tenho uma história. Arre, gente, quem não sabe? Vou até beber água aqui. Minha boca secou. Conheço a Rê de outros carnavais. Porque assim, ó. Como que eu comecei no esporte, tá? Como que eu voltei a correr? Eu tava fazendo esgrima, natação, não sei o que, eu queria voltar a correr. Aí eu tava numa feira que tem em São Paulo, que é uma feira de reabilitação para as pessoas com deficiência. Então vende cadeira de roda, as novidades de cadeira no mundo vão pra feira, tem prótese, aparelho auditivo, de tudo. Eu tava trabalhando na feira em troca da minha cadeira de rodas. Faço isso sempre que tem a feira. E aí, uma amiga minha de São Paulo, que corria comigo quando eu andava, falou assim, ai, Dani, vai ter a meia maratona. Não sei se eu posso falar o nome da prova, mas, enfim, tá até a meia maratona tal. Vamos, eu te empurro nos 5 quilômetros. Eu falei, 5 quilômetros eu consigo fazer sozinha, mas não pode usar a cadeira do dia a dia na prova. Porque é perigoso, porque a gente pode cair, a rodinha da frente da cadeira, ela é feita pra gente se movimentar dentro de casa, girando 360, não pra gente ir no asfalto, que se tiver um buraquinho invisível pra você, a gente cai de 4. Na rua, que eu já caí muitas vezes. Aí eu falei pra ela, não posso ir com a cadeira normal, preciso de um equipamento, que eu não tinha. E todo mundo que tinha handbike, eu não sabia da cadeira de corrida, tá, gente? Não sabia. Todo mundo que tinha handbike tava inscrito na prova. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu descobri uma adaptação que você coloca na cadeira e ela vira uma cadeira de passeio. Tipo uma handbike de passeio, chama Dragonfly. E eu fui com isso. Meu Jesus, é muito pesado, é muito difícil, porque ela não foi feita pra isso. Mas os voluntários lá me ajudaram e eu completei a prova. Quando eu tava na largada, a minha amiga Marina olhou pra mim e falou assim, aqui é o seu lugar. É aqui o seu lugar, é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É aqui que você tem que estar. E aí, nesse dia, alguns amigos meus de corrida fizeram uma vaquinha e compraram minha primeira handbike de ferro. E aí, eu voltei pras corridas com essa handbike de ferro, achando que era o equipamento oficial. Mas não era, porque o equipamento oficial de corrida é a cadeira de corrida. Aí, eu queria começar o triatlo. Só que eu não tinha cadeira de corrida. Não pode fazer as duas partes com o equipamento só. E eu conheci uma prefeitura de outra cidade que tinha uma cadeira de ferro também pesada, maior que eu, e eu só podia usar no dia da prova, porque eu morava em Ribeirão Preto e a cidade que me emprestou a cadeira era Taubaté. Então eles me emprestavam no dia da prova, e eu comecei o triatlon assim. Só que pra eu ir pro Pan-Americano de 2016, quando eu fui campeã brasileira em 2015, eu me classifiquei pro Pan-Americano de 2016, eu precisava de equipamento oficial. Porque a minha handbike de ferro, ela não é oficial, ela não é aceita, era, né, eu doei ela. Ela não era aceita em provas oficiais no mundo, porque ela não é atendia as normas de segurança e as medidas de segurança. Então, pra eu fazer a prova, eu precisava do equipamento oficial, que custava caro e eu não tinha dinheiro. Eu fiz uma vaquinha online. Fiz uma vaquinha, né, um crowdfunding, e o pessoal contribuindo loucamente pra eu conseguir comprar a handbike. E aí, só que pra eu precisava de cadeira, eu não tinha cadeira. E aí eu conheci a Renata numa prova. Conheci a Rê numa prova em Santos. E aí ela me ajudou a arrumar pessoas para eu conseguir a minha cadeira. Então a Rê tem um papel muito importante na minha vida no triatlon. E hoje eu tenho, graças às pessoas, eu falo, gente, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma lista no meu blog de quem quis colocar o nome na lista, porque as pessoas queriam, muitas queriam ser anônimas, né? Mais de 400 pessoas que doaram a partir de R$10 para eu conseguir comprar a minha handbike e mais as outras pessoas, inclusive a Rê e quem ela arrumou lá para me ajudar, para eu comprar a cadeira de corrida. Então, se eu não tivesse quase 500 pessoas dispostas a me ajudar, eu não teria sido vice-campeã do Pan-Americano, eu não teria cadeira de corrida pra fazer as maratonas pra ir pra Disney e trazer o troféu, eu não teria pra fazer o meu primeiro triatlon olímpico, eu não teria os equipamentos, não teria. Então,
foi isso mesmo, nossa, eu tô aqui emocionada, fico muito feliz em te ver competindo triatlon, assim, é o que a gente fala, né, Dani?
Isso aqui, ó, é que o povo de casa não está vendo, mas eu postarei uma foto pra vocês, todas essas medalhas, troféu aqui, ó, tem o seu dedinho.
É, isso aí, a gente fica muito feliz. Ô, Dani, me fala uma coisa, uma das coisas que me chama sempre muito a atenção é a forma com que o seu marido se entrega junto com você na prova, né? Cada foto maravilhosa e a forma que ele te pega, te tira do mar e te coloca na cadeira.
É um barco furado. Bom, que ele entrou.
Conta pra gente. Ele entrou no barco. Que ele entrou. Conta pra gente qual a importância que ele tem, como é que é isso?
Assim, ele é o meu handler, né? Que é, quem não sabe, o cadeirante é a única pessoa que pode ter um ajudante na prova, que é quem me tira da água, me põe na handbike, me ajuda a sair da handbike e ir para a cadeira de corrida. É, eu, antes de conhecê-lo, eu já fui em muitas provas que eu não tinha handler, e aí eu sofria demais, porque eu tinha a organização, às vezes, da prova não estava preparada para oferecer alguém, ou eles ofereciam alguém, e na hora a pessoa não aparecia, e aí eu precisava... Teve vezes que eu tinha ensaiado com a pessoa antes da prova, como que me tirava da handbike e me punha na cadeira. E a hora que eu saía da água, ou a hora que eu voltava do ciclismo, era outra pessoa que estava ali que não sabia o que fazer. Quando a gente se conheceu no aplicativo, a gente ficou amigo 6 meses antes da gente se conhecer pessoalmente, e foi durante a vaquinha. Então, ele já sabia que eu ia buscar os equipamentos e participar do Pan-Americano nos Estados Unidos. E ele se ofereceu para ir comigo como amigo, porque ele ama os Estados Unidos e para ele foi uma desculpa para viajar. E aí ele foi comigo. Então, o primeiro contato dele com pessoas com deficiência, e ele conta essa história de uma forma engraçadíssima, foi numa prova onde tinha todo tipo de deficiência que vocês imaginarem, de atletas de todos os países das Américas. E ele olhava aquilo e falava, meu Deus. E a gente ensaiou e ele me ajudou. Ele foi meu handler na prova e nunca mais ele parou. Então, assim, ó, ele não pode dizer que ele não sabia onde ele estava se metendo. Porque ele foi como amigo me carregar. Ele fala que o apelido dele é Estivador, né? Que ele carrega tudo. E mais pra... Mas pra mim é um alívio muito grande eu contar com ele, porque nas provas que eu vou sem ele, ou numa corrida que ele não pode ir, ou, por exemplo, no meu triatlon olímpico, né, que a Maia narrou minha chegada e eu tava sem ele, eu tenho que desmontar e montar os equipamentos sozinha. Então, é um tempo que eu gasto muito grande, uma energia muito grande. Eu tenho que arrumar gente pra me ajudar a levar tudo isso pra transição. E quando ele vai, ele sempre fala... Se preocupa com o seu uniforme, com a sua comida e com o seu descanso. Com o resto, eu me preocupo. Então, ele desmonta, ele embala, ele monta, ele enche pneu, ele carrega.
Que
é um alívio,
fofo!
É um alívio mental, pra mim, muito grande, sabe?
Fofo, fofo.
Mas toda vez que ele me tira da água, toda, ele olha pra mim e fala, preciso ligar pra sua nutricionista, porque você tá muito gordinha. Teve um dia que numa prova de paratriatlon oficial, não tinha gente pra ajudar os outros cadeirantes, então um monte de meninos pediram pra ele colocar, né? Ai, Márcio, me bota na água também, Márcio, me bota na água também. E ele foi botar um motorzinho, que é super conhecido, já fez não sei quantos Mir Ironman, né? E ele foi botar um motorzinho na água, que é um cisquinho de magro, e eu, como eu falei pras minhas meninas, não sou magra, não sou sequinha. Ele me pôs o motorzinho. A hora que eu tirei, a hora que ele foi me tirar da água, ele falou assim, decidi, vou casar com o motorzinho, não com você. Então, assim, o papel dele é incrível, mas ele também, às vezes, ele me cutuca. Mas, assim, é muito maravilhoso ter alguém ali te esperando na chegada, sabe? E saber que eu posso contar com ele.
É assim, ô Dani, vocês pretendem ter filhos? Vocês querem?
Não, nenhum dos dois quer. Eu nunca tive, eu dei aula há 10 anos, gente. Eu amo criança, mas eu nunca quis ser mãe. É aquilo que a gente sempre brinca. Eu tenho um Dio maravilhoso aqui em mim. Mas assim, ó, aí, toda vez que alguém me pergunta nos stories ou no direct, né, ou na caixinha de perguntas, ai, cadeirante pode ter filho? Eu posto todas as fotos de várias amigas grávidas, várias amigas com bebê e falo, pode sim. Aí alguém pergunta, você quer? Eu falo, Deus, me mira, mas me erra. Então assim...
Não quer. Já então, é
pra decidir. Se vier, aí o povo me zoa, mas... Ah, aí todo mundo me manda uma foto ou de um bebezinho nascendo com o Dio grudado na cabeça ou segurando, eu falo, Deus me defenderá. Aí, se vier, a gente vai amar, mas a gente, por escolha nossa, a gente não quer.
E, Dani, me fala uma coisa. Seu próximo desafio pode ser um desafio grande, assim, vamos dizer, um Ironman?
Então, eu tenho a questão da deficiência mesmo. Você falou. Por quê? Quem não sabe, gente, eu fui fazer meu primeiro meio-hour, eu desmaiei por causa do calor. É porque eu não transpiro.
Foi.
Então, eu teria que ser... É um objetivo... a bem longo prazo, porque eu preciso escolher muito a dedo essa prova. Não pode ser uma prova que tenha um frio extremo, porque eu sofro, eu tô com muito espasmo, por exemplo, agora, porque eu tô com frio, então assim, uma prova muito fria, eu vou ter muita espasticidade, que é o movimento involuntário do músculo, minhas pernas e meu tronco mexem sozinhos. Então você imagina, aconteceu numa prova já, não me lembro qual agora, numa prova de paratriatlon, que eu tinha tanto espasmo que o meu pé caía da handbike e eu tinha que pedir para as pessoas que estavam assistindo pegar o meu pé e pôr a handbike de volta, porque caía do suporte, mesmo amarrado. É, então não pode ser uma prova nem muito quente, nem muito fria, porque os dois extremos de temperatura me atrapalham demais. É...
Foi Fortaleza a sua prova? Era Fortaleza.
Foi meio.
Então, mas não era a prova que eu tinha escolhido. Não era a prova que eu tinha escolhido. Não foi por escolha minha que eu mudei essa prova. Foi por uma escolha circunstancial. Mas eu tinha escolhido uma prova em agosto pra fazer, que eu sabia que o clima ia estar mais delícia. Então, assim, um dia vocês me verão passar pela linha de chegada de um full. Não sei quando, mas
isso.
Espero que antes dos meus 40. Então, vocês esperam aí pelos próximos 4 anos.
Legal. Dani, a gente tem um momento aqui no nosso programa, no nosso episódio, que é o Elas Inspiram. E aí a gente pergunta para a convidada uma figura que te inspira ainda, que te inspirou em algum momento importante da sua vida. Você tem essa pessoa para nos contar?
Nossa, gente. Tem tantas. Tipo, a minha avó me inspira muito. Porque... E ela fala... Na primeira entrevista que eu dei para a Globo... A minha avó falou pro repórter que eu gosto da vida, que eu gosto de viver. E a minha avó tem toda a razão, minha avó me conhece muito bem e é uma pessoa sem estudo, que colheu algodão e café na mão, trabalhando na fazenda. Mas a minha avó, ela é muito à frente do tempo dela na mentalidade, sabe? Então, minha avó me inspira muito. E também a forma como ela consegue ser, assim... Meu avô trabalhava, mas quem construiu tudo que eles têm era minha avó. Pela cabeça, pela forma de pensar, sabe? Pela mentalidade milionária que ela tem, no sentido de uma mentalidade, um mindset positivo, sabe? Todas nós, né, olhamos para a Fernanda Keller e falamos, uau, quero ser você. Não tem como. Tem, assim, se for pensar uma atleta mundialmente conhecida com deficiência... eu gosto muito da Tatiana, que corre de cadeira. Eu acho ela incrível porque ela é muito humilde. Eu encontrei com ela na maratona de Chicago e fui, nossa, eu fui pedir pra tirar uma foto com ela, ela falou, você tá doida? Eu falei, por favor, mulher. E ela veio, chamou a mãe dela pra tirar foto e eu falei, nossa, eu tô torcendo por você. Ela, não por você? Eu falei, não, tô torcendo por você. Aí ela ficou assim, sabe? Então, ela é muito humilde e ela é uma atleta incrível. Eu gosto muito da Michelle Obama. Acho ela uma pessoa, meu Deus do céu, se eu pudesse um dia só ter 5 minutos com essa mulher, sabe? Então, assim, tem uma lista bem grande de pessoas que me inspiram. Que desde pessoas desconhecidas para vocês, como minha avó, até atletas com e sem deficiência, ou pessoas que não têm nada a ver com esporte. Porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém. E a pessoa que a gente admira, nem sempre a gente vai concordar com 100% do que ela fala ou 100% do que ela faz. Mas se tem alguma coisa que a gente pode modelar nela, porque se ela nos inspira, porque a gente gosta de alguma coisa, então a gente pode modelar essa coisa. Se alguém pode te ensinar, você pode modelar alguma habilidade, alguma competência, para que você possa ser uma pessoa melhor, servir os outros melhor, então você... Tem uma lista bem grande de pessoas pra gente modelar e se inspirar, né?
Que legal. Que legal. Muito bom. Muito bom.
Dani, é um prazer, assim, ter você aqui com a gente.
Ah, prazer foi meu.
A gente ouviu várias triatletas. E não daria pra não ouvir uma triatleta deficiente, porque a gente quer, né, poder ouvir todos os tipos de mulheres e todas as mulheres que fazem triatlon. né? E o seu exemplo, né, pra gente é incrível, né? Você é fonte de inspiração pra gente e espera que seja para as outras mulheres também.
Assim, eu não gosto de ser encarada como exemplo de superação e tal, porque eu tenho muitos defeitos, né? E as pessoas, quando colocam a gente como exemplo de alguma coisa, botam a gente lá no pedestal e não enxergam os defeitos que a gente tem. Eu tenho vários. Mas eu gosto de falar para as mulheres que, assim, ó... Se você acha que, eu não consigo fazer triatlon, olha pra mim e fala, a Dani consegue, né? Então, não é magrinha, não anda, não tem todo o dinheiro e patrocínio do mundo, não tem os melhores equipamentos, porque os meus não são os melhores, os meus são intermediários, não tenho câmbio eletrônico, não tenho roda de carbono, minha bike não é de carbono, minha cadeira de corrida não é de carbono, nem, gente, eu usei o mesmo capacete usado, que eu ganhei de doação de um seguidor por 5 anos. Eu caí com ele 3 vezes. Aí o capacete virou pra mim e falou, filha, me aposente, compre um novo, por favor. Assim,
Mas Dani, você tem desejo,
não, então, mas é isso que eu ia,
né,
falar.
Você
então,
tem
assim,
paixão.
Eu não tenho todas as coisas perfeitas do mundo e eu faço porque eu gosto, porque eu amo. Então, se você tá colocando desculpas, empecilhos, eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho tênis melhor, eu não posso, não consigo fazer um Iron Full, eu aquilo, eu não sou magrinha. Dá. Pare de dar desculpas, pare de arrumar desculpas, arruma outras melhor, que essas não colam. E tente fazer o que você gosta, tente vir pro triatlon, faz uma experiência, faz uma vez, depois você me conta, faz um short que é pequenininho, uma vez, aí depois você me conta, pra mim, pra Maia, pra Rê, pra Silvia, pra Carla, fala, gostei, eu duvido, você vai falar, odiei, eu duvido, então assim, eu não gosto de ser o exemplo de superação, mas eu gosto que as pessoas olhem pra mim e que eu possa oferecer algo de bom. E se esse algo de bom é um incentivo para que a pessoa cuide da saúde dela através do esporte, da vida saudável, então pode olhar para mim.
Dani, não, incrível. Muito legal, demais a sua história. Deixa pra gente aqui os contatos para os ouvintes te procurar, te entender melhor a sua vida, o que você faz. Onde que a gente te encontra?
O Instagram é Daniele, com 2 L's, Nobile, meu nome. O blog é daninobile.com.br. Lá tem o Instagram, lá tem o YouTube. Assim, gente, eu não sou a rainha do YouTube, não, tá? Porque editar é muito difícil. O meu blog tá sendo refeito, né, o site, porque hoje eu deixei de ser só atleta. Eu fiz uma aquisição de carreira, não uma transição. Eu entendi que o que eu aprendi com a vida, né, a minha mentalidade e tudo, eu poderia ajudar outras pessoas a pensarem como eu e terem os mesmos resultados que eu tive. Então, eu fui estudar sobre desenvolvimento humano, eu tenho 3 formações na área, uma, inclusive, é treinamento mental de atletas. Então, o meu site está sendo refeito para colocar essa aquisição de carreira. Se você entrar lá e ver que tá meio assim, é por causa disso. A gente está colocando mais coisas lá, mas estou retomando o site também, que ficou um pouquinho abandonado porque eu sofri bullying na internet. A gente, né, fica... A gente sofre, mas eu resolvi deixar o bullying pra lá porque, né... E é isso, é Daniele Nobile, o Instagram, daninobile.com.br, o site, o YouTube tá meio abandonado lá, mas ele existe. Tem uns vídeos muito legais sobre lesão medular lá, pra quem tem curiosidade de entender. Também sobre a diferença dos equipamentos. E acho que hein? Eu respondo mais direct, viu, povo? Pode mandar, eu demoro, mas eu respondo todo mundo.
Legal. Foi incrível,
Dani,
falar com você, Daniele. Foi muito bom mesmo, muito bom.
Obrigada, meninas. Foi um prazer enorme, muito mesmo. Eu gosto de falar, então o dia que vocês quiserem convidar de novo para contar outras coisas que eu não falei hoje, pode chamar.
Muito obrigada.
Não vão faltar oportunidades, querida. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Maia, super obrigada por
estar
aqui com a gente, passando esses números e toda essa história e trazendo cada vez mais as mulheres para o mundo do triatlo. Obrigada por trazer isso e colocar elas também dentro desse braço da Unlimited. Muito obrigada. E é
Maia,
isso, pessoal. Obrigada.
Deixa a Maia passar o contato da Unlimited para as mulheres que quiserem informações.
Boa ideia.
Né?
Gente, vocês podem seguir. A gente tem @UnlimitedSports Brasil, @BrasilIronMan, que é o nosso nosso principal carro-chefe em termos de redes sociais, e o @3dayseries também. Assim vocês já podem ver toda a gama, e tem o nosso site oficial, www.unlimitedsports.com.br, ironmanbrasil.com.br, 3dayseries.com.br, e tem sempre lá o e-mail para quem tiver dúvidas, etc., contato@unlimitedsports.com.br.
Mulherada, manda um e-mail lá pra Maia e fala, como que eu posso me inscrever? A gente tá esperando vocês na prova ano que vem.
Manda direct, eu também respondo direct, assim como a Dani, quem responde sou eu.
Ah, bom sabemos.
De tudo.
Muito legal. Meninas, super obrigada.
Foi muito bom.
Um beijo grande pra vocês, sucesso. E vamos seguir
pra
essa mulherada no triatlo.
Vamos nos encontrar nas linhas de chegada.
Obrigada,
Maia.
Obrigada, Dani.
Muitos
obrigada,
beijos,
pessoal.
Sucesso, muito
obrigada,
beijo,
beijão.
Gente. Tchau.
Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.
Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como @RenataOrtiz.
Eu sou a Silvia Paller e no Instagram, @SilviaPaller.
E eu sou a Carla Di Pierro no Instagram, @CarlaDiPierro.